Vitamina Filosófica. A Alegoria da Caverna, de Platão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar sobre a Alegoria da Caverna. É possivelmente uma das alegorias mais famosas de toda a história. Possivelmente qualquer um de vocês já ouviu falar, mas não deixa de ser um contributo fantástico para a filosofia e para todo o pensamento, porque nos coloca imensas questões a partir da imagem que Platão nos mostra através desta alegoria. Para entendermos um pouco mais sobre esta alegoria, é necessário entender de que esta alegoria foi elaborada por Platão no sétimo livro da sua obra A República, que é uma das mais famosas e importantes obras da filosofia ocidental, onde Platão tenta descobrir qual é a cidade ideal, como é que ela se iria organizar e o que realmente é a justiça. Como não seria de estranhar, Sócrates tem um papel enorme neste diálogo. E por isso Sócrates começa por nos pedir para imaginar homens que vivem numa morada subterrânea em forma de caverna. A entrada desta caverna abre-se para a luz em toda a largura da fachada. Estes homens estão no interior desde que nasceram. Estão acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. Ou só conseguem literalmente ver aquilo que está à sua frente. A luz que lhes vem de um fogo que queima por detrás deles, ao longe, no alto. E entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. E vamos imaginar de que este caminho é cortado também por um pequeno muro, semelhante ao tapume em que os marionetistas dispõem entre eles e o público, acima do qual normalmente manobram as marionetes e apresentam um espetáculo. Agora, ao longo desse pequeno muro, vamos imaginar homens que carregam todo tipo de objetos, ultrapassando a altura do próprio muro. Estamos a falar de estátuas, figuras de animais, de pedra, madeira e qualquer outra coisa. E enquanto carregam, vão falando, vão resmungando, outros estão calados, vão fazendo todo tipo de coisas que as pessoas fazem ao fazer as suas tarefas no dia-a-dia. Ora, vamos então pensar nos prisioneiros, que estão lá desde a infância. Eles apenas conseguem ver o que está à frente deles, e o que eles conseguem ver são as sombras, tanto dos objetos como das pessoas que estão a passar, neste caso, na entrada da caverna. E ao mesmo tempo que veem estas sombras, eles também vão ouvir as vozes das pessoas que estão fora da caverna. Qual é que será a conclusão lógica destes prisioneiros? De que aquelas sombras são reais e de que aquelas vozes são das próprias sombras, porque eles não têm qualquer outro ponto de referência. Vamos agora imaginar de que, misteriosamente, um dia, um desses prisioneiros foi solto e que, misteriosamente, as suas correntes libertaram-se e ele cai para o chão. Ao levantar-se, vai virar a cabeça, vai começar a aprender a andar, tudo com muito custo, porque ele nunca o fez na vida. Ele começa a explorar aquela escuridão, o objeto que estava a prendê-lo, tudo o que está à volta naquela caverna. E ele começava a ficar, obviamente, confuso e iria demorar bastante tempo a adaptar-se. Pouco a pouco, ele vai explorando aquela caverna e começa a ver algo muito brilhante, que neste caso é a saída da caverna. Ora, quando ele vê esta luz tão forte, especialmente quando se começa a aproximar e sai mesmo da caverna, o que é que acham que vai acontecer à visão dele? Ele temporariamente vai ficar cego, porque os olhos dele nunca viram luz. Então, durante um tempo, ele não vai ver absolutamente nada e vai estar no maior estado de confusão. Ele vai começando a distinguir mais facilmente as sombras, começa depois a distinguir os objetos à sua volta, objetos refletidos na água, e vai começando a perceber-se do mundo real, aquele mundo que ele esteve completamente isolado toda a sua vida. Claro que isto iria demorar uma boa temporada ainda. Mas finalmente ele depois até vai poder contemplar o próprio sol, e não apenas o seu reflexo nas águas ou noutra superfície lisa, mas o próprio sol tal como ele é. Depois ele vai inclusive poder raciocinar a respeito do sol, concluir que é ele que produz todas as estações e os anos, que o governa tudo no mundo visível, e de que era ele estava a causar as sombras que apareciam dentro da caverna. Ele vai perceber de que, na realidade, aquelas sombras nada mais eram do que os homens que passavam à frente da caverna com os seus objetos. E ao perceber-se disto, ele vai perceber de quanto ele estava enganado toda a sua vida. Pois ele entendia de que aquelas sombras, aquela caverna, era literalmente tudo o que existia. E não havia mais nada. E agora que ele teve a oportunidade de ver o mundo real, ele percebeu o quão pequenina era a sua caverna. O quão pequenina era a sua visão do mundo. E ele iria ficar, obviamente, feliz com esta mudança, porque agora consegue perceber muito mais do que percebia antigamente, mas ao mesmo tempo também iria ficar com imensa pena e compaixão dos seus colegas que também estiveram presos toda a vida na caverna e que continuam presos lá. Agora imaginemos que este homem, que se libertou e que finalmente viu a realidade, voltava à caverna para conseguir salvar os seus companheiros, para ver se conseguia trazê-los também à luz. Ora, a primeira coisa que lhe aconteceria não seria de que, quando ele entrasse na caverna, não ficasse agora, em vez de ser ofuscado pela luz, ofuscado pelas trevas que estão lá dentro, e depois de acostumar-se às trevas, pelo menos um pouco mais às trevas, porque também iria precisar de mais tempo para se conseguir acostumar, pelo menos próximo do nível a que estava antes de se libertar, imaginemos que ele vai ter com os seus companheiros e diz-lhes de que, pessoal, estas sombras não são reais, tudo aquilo que vocês estão a ver é falso, existe um mundo muito mais real lá fora que vocês nunca viram. O que é que vocês acham que os prisioneiros iriam dizer? Como é que eles iriam reagir? Muito possivelmente iriam achar que ele estava completamente maluco, iriam gozar, iriam rir-se dele, iriam fazer a maior chacota possível, porque como é que isso sequer seria uma possibilidade? Eles estavam ali, eles sempre viram aquelas sombras. Não existia mais nada do que aquelas sombras. Como é que aquelas sombras poderiam ser apenas um pálido reflexo de uma realidade maior? Não poderia ser. Imaginemos que na irritação e na frustração, ele chegava à beira deles e retirava-lhes as correntes e obrigava-os a tentar tirá-los da caverna. O que acham que eles iriam fazer? De acordo com Sócrates, ele diz-nos que os prisioneiros iriam também ficar enfurecidos e iriam tentar impedir que isto acontecesse e até iriam matar a pessoa que tinha vindo lá salvá-los. Iriam achar que ele era louco e iriam tentar afastar-se dele o máximo possível. Sócrates finaliza dizendo de que nós devemos tentar assimilar o mundo que temos à nossa volta, que conseguimos perceber pelos cinco sentidos, como a caverna onde estes prisioneiros tiveram a sua vida toda. E de que existe uma realidade bem maior do que esta realidade que nós conseguimos apreender, a que eu poderia chamar o mundo das ideias absolutas platónicas. Estas ideias de bem, de verdade, de beleza, de amor, de que nós falamos nos últimos diálogos que fomos analisando, essas ideias têm uma realidade muito maior e até se poderia dizer mais tangíveis do que a realidade física que nós agora conseguimos apreender. Uma das razões para isto é de que a nossa realidade é sempre passageira, está sempre a mudar em todos os aspectos. As pessoas nascem, morrem, as circunstâncias de vida também estão continuamente a mudar de uma para a outra, as coisas correm bem, depois correm mal. E a realidade é que as ideias absolutas, como as ideias de bem, como nós falamos, a ideia de justiça, a ideia de verdade, permanecem sempre na consciência humana. E penso que era a isto que Sócrates estava a referir. Ele acreditava mesmo que as ideias não eram apenas pensamentos, circuitos elétricos no cérebro, até porque na altura não havia esta ciência, como é óbvio. E ele acreditava genuinamente de que as ideias eram algo tangível, mais físico do que o físico, se assim que podemos chamar, para tentar percebermos um pouco mais esta ideia. Além de que as ideias têm um controle sobre o ser humano muito maior do que nós normalmente admitimos. Nós nunca podemos escolher os nossos desejos. Nós podemos escolher agir sobre eles ou não agir, mas nós não podemos escolher aquilo que desejamos. Parece na realidade que são esses desejos, essas ideias que nos escolhem a nós, que nos escolhem como seus habitats e querem que nós as possamos pegar e transformá-las em alguma coisa nesta realidade física. E isso é um fenómeno muito interessante que traz alguma credibilidade a estas ideias de Platão e de Sócrates. Porque a realidade é que a caverna que falamos aqui é quase como um símbolo da condição humana. Esta caverna é como uma metáfora que descreve a situação que todos nós vivemos, na ignorância e na limitação do nosso conhecimento. Estes prisioneiros representam-nos, porque nós estamos presos nas nossas próprias percepções e experiências limitadas, tal como estes prisioneiros estavam presos pelas algemas. As nossas experiências limitadas, as nossas crenças limitantes, a falta de conhecimento que nós temos, todas essas coisas são as nossas correntes. E o facto de eles estarem desde a infância é incrível, porque é uma ideia fantástica, porque faz-nos mesmo perceber que nós somos assim, porque nós nascemos neste corpo, nós nascemos com os 5 sentidos e nunca tivemos experiências além destes 5 sentidos. Por isso nós só podemos descrever conforme aquilo que nós experienciamos. Exatamente como aos prisioneiros, que estavam presos e que apenas conseguiam olhar para a frente. E a única coisa que vieram o quê? As sombras. E como só conheciam sombras, achavam que as sombras eram reais. Ora, nesta metáfora nós podemos levar isto para a nossa realidade. Quem é que nos diz de que não existe algo além destes 5 sentidos? E de que aquilo que conseguimos perceber com estes 5 sentidos não são apenas sombras também de algo com uma realidade mais transcendente do que aquilo que conseguimos percepcionar? Nós inclusive sabemos hoje em dia de que, através de estudos científicos, que nós vemos apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. E muita coisa pode estar a acontecer à nossa volta e não fazemos a menor ideia. Isto é ciência, não é especulação. Eu acho fascinante esta exploração de ideias e é interessante também perceber de que Platão já estava a falar disto há 2500 anos atrás. E às vezes nós achamos que somos tão inovadores nas nossas ideias e teorias, e temos pessoas que andavam há 2500 anos atrás já a falarem disto e muito mais. Para elaborar um pouco mais até esta ideia da alegoria da caverna, até poderemos dizer que é uma interpretação moderna da alegoria. Hoje em dia até temos os óculos de realidade virtual, onde nós pomos e cada vez mais aquilo parece super real. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando experimentei aquilo pela primeira vez, eu literalmente senti que estava noutro sítio. Eu não conseguia ver nada da minha realidade e tive cerca de 10 minutos e quando saí foi uma sensação muito estranha, porque parecia que algo não estava a fazer sentido, que o corpo que eu estava a ver não fazia muito nexo. Havia já ali uma desconexão entre a minha mente e a realidade. Agora vamos imaginar o seguinte, ok? Vamos imaginar de que nós nascemos com um desses óculos postos nos nossos olhos desde que nascemos. Desde o momento que saímos ao mundo temos esses óculos. E tudo aquilo que nós vemos é a realidade virtual que nos é apresentada nesse software, no programa que nos estão a apresentar. Ora, o que é que nós vamos achar no dia em que nos vão tirar aquele headset? O que é que nós achamos que vai acontecer? Nós achamos que vai ser a nossa morte, que vai ser o nosso fim. De que isso seria a pior coisa do mundo. Porque nos vão estar a tirar a realidade. Não existe mais nada para nós. Qual será o nosso espanto no momento em que tiramos esses óculos e vemos que existe uma realidade à nossa volta, que sempre existiu e que nós apenas estávamos a ver uma ilusão programada, eletronicamente, tecnologicamente. Eu acho que isto é uma ideia super interessante de se pensar, porque vamos imaginar de que o nosso corpo, ok, são basicamente óculos de realidade virtual, só que versão 3000, vamos dizer assim, super, super, super avançado. E nós já nascemos com estes óculos. Ora, o que é que acontecerá no momento em que nós morremos? Será que, ao tirarmos estes óculos, nós vamos ver também de que existe uma realidade muito maior? Uma realidade que é muito mais libertadora e que é muito mais expansiva do que os nossos óculos limitados de realidade virtual, que neste caso seria o corpo, os 5 sentidos, nos permitem ver? É uma ideia muito interessante para nós pensarmos, porque cada vez mais nós entendemos que a realidade não é tão física como nós pensamos ser. Nós entendemos que tudo é muito mais vazio e ilusório do que nós imaginávamos ser há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, especialmente com o surgimento da física quântica, mudou tudo. E são pensamentos muito interessantes. Inclusive, eu tenho visto muito recentemente, já há cientistas a pensar de que se calhar toda esta realidade é uma simulação. Muito interessante, não é? Será que nós estamos a viver dentro de uma realidade virtual, que nós temos, o nosso corpo são óculos de realidade virtual? Será que não? Eu não tenho respostas. Isto é tudo para estimular o vosso pensamento, chegarem às vossas próprias respostas e chegarem às vossas próprias teorias. De qualquer das formas, esta ideia de Platão acho que revolucionou totalmente a nossa filosofia ocidental, e acho que posso até dizer isto com um grande nível de certeza. Uma última nota é de que, neste caso, o filósofo seria para Sócrates a pessoa que conseguiria libertar-se das limitações que falamos aqui. Não só se libertaria a si mesmo, mas depois iria ajudar outros a libertarem-se. E como é que se libertariam? Através do conhecimento. Algo que eu partilho. Eu partilho esta crença de que é o conhecimento que nos pode fazer libertar. E é por isso que este canal existe e porque eu procuro tanto literacia filosófica. Porque eu acredito que é o filósofo que se pode libertar de qualquer que seja as sombras da ignorância. Só através da luz do conhecimento é que podemos eliminar estas sombras. Não sei se considerarão o mesmo, mas pelo menos é aquilo que eu penso desde há muito tempo. Espero mesmo que tenham gostado deste episódio, que vos tenha feito pensar. E não se esqueçam de subscrever ao nosso podcast, tanto no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, onde quer que vocês estejam mais confortáveis a ouvi-lo, para podermos continuar juntos esta nossa jornada de literacia filosófica com uma vitamina filosófica todas as semanas para vos ajudar na vossa própria jornada de autoconhecimento. Mais uma vez, obrigado por terem estado aqui e vemo-nos no próximo episódio.